Vem pra cá, meu amigo, vem pra cá, minha amiga, sextou condominial. Sextou condominial hoje com uma estreia de mais uma co-host aqui no nosso Papo Condominial Cast Campinas. Hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro. Eu, Daniel Lima, criador do Papo Condominial, entregando esse conteúdo para vocês, essa figura conhecida aí no meio condominial, tendo hoje o privilégio, imagine, você apresentar um podcast com uma pessoa que você admira na comunicação. É um verdadeiro presente ou não é? Gente, quero dar um saudações condominiais a ela, a nossa querida Flávia Fontes.
Ai, que alegria estar aqui com você, Dani. É uma honra para mim. Aceitei na hora o convite. Como não aceitar? A gente se conectou imediatamente, nos conhecemos num evento na área condominial.
Exatamente.
E a gente olhou um pro outro naquele momento e começou a trocar figurinha técnica,
sabe? Foi.
Ele chegou comigo: ó, eu sei que você entende do negócio aí, que eu vi você quietinha ali atrás, só anotando tudo que os palestrantes falavam. Eu falei: deixa eu te contar um negócio aqui, eu trabalho justamente nessa área, na área de comunicação. É um prazer imenso estar aqui, Dani, com você, os convidados, que hoje tem uma convidada maravilhosa, a gente já pode falar?
Opa!
Ainda não, vou deixar para você falar.
Já, já!
E para você que não me conhece, e para você que já me conhece, oi, tudo bem? É porque não pode falar, você que não me conhece, tá? É isso que eu ensino pros meus alunos. Eu sou Flávia Fontes.
Muito bem, a gente tá aprendendo.
Olha,
aqui
a gente não pode, mas depois eu dou essa dica, prometo. Eu sou Flávia Fontes, sou jornalista, treinadora de comunicação e oratória, estou em Campinas e estou mega honrada de estar aqui. Quero dar um abraço especial, mandar um abraço especial para todos os meus clientes e alunos, inclusive da área condominial.
Mentorados,
Dani,
né? Também.
Mentorados. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo esse momento.
Seja muito bem-vindo à nossa casa. Estamos em um dos principais estúdios de Campinas. E você, enquanto profissional de comunicação e oratória, que passeia, que anda, né, que visita, que faz diversos jobs aí em diversos estúdios, você sabe avaliar bem, tecnicamente, a qualidade de um estúdio, né? E acredito que estamos bem servidos, né, Flavinha?
Estamos bem servidos, equipe técnica, organização muito boa. Estou muito confortável e segura da escolha que fiz, estar aqui lado a lado com você, Dani, no Papo Condominial. É uma honra.
Comenta aqui, tá, ó, comenta aqui. Estamos simultaneamente no... Olha, esse é o único podcast que passa simultaneamente em 5 redes sociais ao mesmo tempo, tá? Estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e o Twitter, tá? Que atualmente é chamado de X. Ô, brasileiro, o brasileiro chama de X mesmo, né? Então, é o Twitter, tá? Que você conhece como Twitter. Estamos aí simultaneamente em todas essas redes. Ó, estamos acompanhando principalmente aqui pelo YouTube, então deixa o seu comentário aqui, deixa a tua sugestão de pauta, sugestão de convidados também, tá? Também quero saudar a turma que está acompanhando pelos agregadores de podcast, Flavinha.
É mesmo?
Quem é que não tem um Spotify da vida? Quem é que não tem um Deezer instalado em teu aparelho, né? E aí tem a turma da Apple, então tem o Apple Podcasts, Google, Samsung Podcast. Então, seja qual for o agregador de podcast da tua preferência, vai lá e busca por Papo Condominial, que estamos lá, Flávia.
Corre lá e dá logo esse like, dá logo essa presença pra gente, essa visualização, essa audição pra gente.
É isso aí, gente, tá? Só lembrando que lá no Spotify você também consegue ver em vídeo, tá? É o único agregador que você vai ver da mesma maneira que você vê lá no YouTube. A diferença é que você não vai ter acesso aos comentários, porque o comentário fica só lá na rede respectiva, mas no YouTube você sabe que quando você minimiza a tela, se estiver pelo computador ou pelo telefone, corrigindo, tá? Você não vai conseguir continuar ouvindo, só se você for YouTube Premium, tá? Então, já no Spotify, você não tem essa questão, ele vai continuar tocando, tá? Então, assim, fique à vontade para escolher a melhor forma que você desejar. Mas, ó, comenta aí. A gente gosta de saber qual é o seu momento que você está nos acompanhando. Eu recebo tanto feedback. O pessoal fala assim: olha, o podcast é a minha melhor companhia na hora do trânsito de Campinas, o podcast é a minha melhor companhia na hora que eu tô na minha atividade física, na hora que eu tô no parque, na hora que eu tô me deslocando entre cidades, na hora que eu tô saindo da faculdade. Cada um tem o seu momento, Flávia.
Perfeito.
E a gente gosta muito de ouvir esses feedbacks, tá? Gente, então aí depois de São Paulo, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Fortaleza, Porto Alegre, Maringá e Londrina, aqui estamos no nosso terceiro episódio, onde o primeiro foi com o Dr. Conrado Burgos, tá? O segundo com o querido Ciromar Fávaro, o Ciro, da A Exclusiva, e o síndico Rogério Ortolan, tá, gente? Foram dois episódios fenomenais. Eu recomendo vocês que assistam. Não agora, que agora vocês estão conosco, exatamente, né, Flávia? Não sai daqui agora pra ver. Depois, vocês vão lá ver no melhor momento de vocês. Gente, olha, para que a gente possa entregar uma experiência, tá, em iluminação, um estúdio de última geração, algumas das principais câmeras do mercado, edição, alta captação de microfones, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui não é um podcast feito de qualquer maneira, tá? Isso aqui é um podcast feito com muito profissionalismo, mas não que a gente, longe de ser melhor do que ninguém, não é essa a questão, tá, gente? A questão é que, com a quantidade de podcast que a gente faz, com a repetição, a gente vai aprimorando, não é, Flávia? Verdade. Nós vamos aprimorando e trazendo elementos que fazem sentido, né? E a gente faz toda a contextualização e faz ter a nossa cara, né? E, principalmente, a gente foca muito na regionalização e dando oportunidade para o mercado local vir para cá. Então, você que é síndico de Campinas e região, você que é empresário de Campinas e região, tá? Você atua no segmento condominial ou tem algo para acrescentar com ele, você que é condômino, conselheiro, subsíndico, tá? Aqui é o seu lugar. Tá bom? Não é, Flávia Fontes?
Exatamente. Eu tô aqui fascinada, ouvindo. Tô aqui. Sabe quando você recebe um convite de uma pessoa que você respeita e admira? Posso confessar isso para vocês do Daniel.
Idem, viu?
Ah!
Idem. Então estamos kits, né? Então, Flávia, antes de chamar a nossa convidada, tá? Eu quero só enfatizar que, para que a gente, como eu estava falando, para que a gente possa entregar uma experiência como essa, grandes empresas são essenciais para que a gente possa custear, certo? E entregar essa experiência para vocês. Então eu quero agradecer imensamente o oferecimento do grupo Avatar, tá, que oferece aqui o Papo Condominial Cast, tá? Também quero agradecer imensamente, tá, a Exclusiva, a administradora de condomínios, que patrocina aqui o nosso Papo Condominial Cast Campinas, como também o movimento maravilhoso que a gente admira demais, que ocorreu aí há poucas semanas, o Imersão Condominial. Então, essas três marcas estão aqui no canto direito superior da tua tela, tá? No canto esquerdo superior da tua tela está o QR Code do Grupo Avatar, e no canto direito inferior está o QR Code da A Exclusiva, ok? Pessoal, vamos saudar a nossa convidada mais que especial. Produção abrindo a imagem para o público de casa, ela já se vendo no nosso retorno, ela esbanjando sua simpatia, o seu sorriso, a sua inteligência e tudo que ela tem para entregar ao meio condominial e às pessoas que com ela têm o privilégio de conviver. Com vocês, nossa querida Sandra Fernandes, saudações condominiais!
Gente, como não tá feliz, como não ficar plena nesse momento, depois de uma apresentação dessa, na presença da Flávia, na presença do Daniel, só agradecendo imensamente o convite, gente. Muito, muito, muito obrigada por me permitirem estar aqui com vocês hoje.
Saiba que você foi escolhida a dedo, tá? A gente entendeu que fazia muito sentido você já vir nestes primeiros episódios, porque você tem uma contribuição vasta com o segmento. Você é síndica. Estou até antecipando algumas das suas especialidades, mas assim, só para te dizer que desde o primeiro momento que passei a te acompanhar, pude perceber o valor imenso e inestimável que você tem ao mercado condominial, tá? E que a sua pessoa tem de contribuição para todos que convivem. Então tenho certeza que será um episódio bastante interessante aqui para todos que vão acompanhar a partir de agora, não é, Sandra?
Muito honrada, Daniel, muito honrada, obrigada.
E é rico, porque a Sandra, eu posso falar, eu já acompanhei também a Sandra em vários eventos, tenho a alegria de te encontrar aqui, abrindo, me dando essa sorte, essa felicidade de te encontrar, inclusive um dos temas que você trabalha é esse, já pude ver, assistir uma palestra sua, várias palestras que você busca desenvolver. Eu não vou dar o spoiler do tema dela. Já a gente vai falar.
Fica tranquila.
Obrigada, Sandra, por estar aqui. E é sempre um prazer rever você, trocar ideia, essa energia positiva, porque eu já sei que uma das suas forças e talentos é a alegria, é o humor,
é o humor,
é a leveza. Então, vamos fazer essa leveza acontecer.
E é isso que o meu condominial precisa, não é, Sandra?
Sim. Sim, eu acredito muito nisso.
Que é um meio difícil, né? O cotidiano, às vezes, é bastante injusto.
É duro.
As pessoas nos cobram bastante, tá? Gente, ó, eu gosto de falar o seguinte, Flávia. Todo mundo na escola, na faculdade, teve as... Na faculdade até menos, porque na faculdade você vai estudar aquilo que você teve afinidade. Então é mais difícil de você ter matéria. Ainda assim, de vez em quando tem uma matéria que você não gosta tanto, não é? Mas na escola você é obrigado a estudar coisas que você não tem afinidade. Ali no ensino médio, no, né? Ensino fundamental. E o exemplo que eu gosto de trazer para a mesa sempre, tá? E não me canso de falar, porque acho que é um exemplo que cabe muito, é que você sempre vai lembrar de um ou mais professores. Já você vai lembrar de um, de dois professores que lecionava aquela matéria que você odiava. Porém, a maneira que ele passava o conteúdo te fez, nossa, eu odiava esse conteúdo, eu tinha uma trava para essa matéria. E eu lembro do professor que até hoje, sabe, fez total sentido. E assim, outro dia encontrei com ele na rua, professor, grato, olha, sabe que até hoje eu lembro daquela aula que você ministrava pela didática que ele tinha, pela forma que ele passava o conteúdo. Então, trazendo para o meio condominial, eu falo o seguinte, não precisa ser chato falar de assunto sério. Então a gente consegue trazer os assuntos sérios, ninguém aqui tá zombando, ninguém tá brincando com coisa séria, porém a gente precisa trazer, já é tão difícil no nosso cotidiano, trazer de uma maneira leve, verdade. Trazer com prática, trazer com case, trazer com oratória, com profissionalismo, né, Flavinha?
E falando sobre oratória, essa leveza, essa forma de trazer assuntos que seriam emocionalmente mais pesados de uma forma natural, de uma forma mais espontânea, de uma forma leve, é o que torna uma boa oratória. Eu acho que é o sonho, o querer de qualquer comunicador, de qualquer profissional que quer se destacar. E você consegue trazer essa leveza na sua comunicação, Sandra.
Gente, eu vou embora, porque já tô aqui com o ego infladíssimo. Essas pessoas me amam, graças a Deus.
Ela tem um fã-clube aqui na mesa, não tem?
Tem, sim. Tem,
nós
sim.
Somos confessos, tá?
Mas eu só queria fazer uma observação sobre o que você falou, Daniel, que de fato, assim, ninguém pensa, você estava falando de estudar, de escola e tudo, ninguém imagina que você quer se formar como síndico. A sua família espera que você vire médico, que você vire engenheiro, que você vire arquiteto. Mas quando você fala assim, eu sou psicóloga de formação e de repente a vida foi passando e em 2015 eu acabei entrando nesse mundo condominial e virei síndica. E a família, óbvio, ela fala assim, síndica? Né? Não é uma felicidade quando você vira síndico, por conta muito disso que você falou, que é muito duro. É muito agressivo, a cobrança é muito grande. E o mercado ainda não está preparado, acredito, para entender como que funciona o negócio. Uhum. Então, assim, os condôminos precisam se profissionalizar, os síndicos precisam se profissionalizar, e o mercado precisa entender que isso é um negócio, sim, que não é simplesmente fazer por vocação, fazer porque era aquela pessoa aposentada que não tem nada para fazer e aí vai assumir um condomínio. Não, você precisa de estudo, você precisa de qualificação e você precisa de leveza para levar o dia, meu amigo, porque senão não rola.
Os condomínios, Flávia, eles são equiparados, né? Tanto que eles possuem CNPJ, né? Mas em condomínios a gente substitui a palavra lucro, né? Porque a empresa que não dá lucro, que não tem resultado, ela não vai permanecer aberta por muito tempo. Sim. Verdade?
Verdade.
Já no condomínio, a gente tem que trocar a palavra lucro, porque o condomínio não é para ter muito dinheiro sobrando, tá? O conceito do condomínio, para que se arrecada a cota condominial, para se ratear as despesas, não é para... Olha, um condomínio está com 5 milhões de conta. Opa, tem alguma coisa aí, ou seja, ou o condomínio está arrecadando muito mais do que necessita, ou ele tem um objetivo de fazer uma obra com recursos próprios, ele está por um tempo segurando essa verba para fazer a vista. Cada condomínio vai ter uma história, mas se ele não tem um motivo por que tem aquela grande sobra... O gestor, se ele falar assim, eu tô com o meu caixa cheio, o condomínio não vai estar satisfeito de estar pagando uma cota sabendo, não é?
Tá sobrando, né, tá sobrando.
Pra que você tá pedindo aumento de cota se eu tenho 5 milhões aí em conta, não é?
Mas aonde que é o lucro de um condomínio? De fato, não.
A gente troca pela palavra valorização, eu falo
exatamente
isso.
Nossa, exatamente.
No condomínio a gente substitui a palavra lucro por valorização.
Exatamente.
E aí o condomínio fica com um sorriso aqui, ó, de orelha a orelha.
Aquele condomínio...
Olha essa dica aí.
Exato. Aquele condomínio que não tem apartamentos ou casas para alugar durante muito tempo, que todo mundo quer morar lá.
Sim.
Né? Todo mundo na cidade fala, ah, eu gostaria de me mudar para tal condomínio. Esse é um condomínio que está dando lucro, nesse sentido de, é um condomínio que valoriza o patrimônio de cada um dos seus proprietários. Né? E é interessante você pensar o seguinte, um bom síndico é aquele que mantém sempre elevado
o índice de satisfação?
O índice de satisfação e assim, esse entendimento do mercado que, puxa, eu queria morar naquele condomínio. Porque aí você tem, você roda quem vive de aluguel, então aquele condomínio, é bom ter o proprietário fica feliz em ter um imóvel naquele condomínio, porque ele sabe que sempre vai ter um bom giro. Aquele que mora lá também sabe que pagou um xizinho e hoje ele já vale x muito mais, né? E as pessoas que moram lá,
aluga fácil, vende fácil,
e tem orgulho de morar naquele lugar. Esse é o lucro que um bom síndico acaba gerando para um condomínio.
Mas olha que legal ela começar trazendo a psicologia para a mesa, né? Ela enfatizando.
Exatamente.
Olha o quanto que a psicologia ajuda na tua gestão condominial. Então fala para a gente agora quem é a Sandra Fernandes.
Opa.
A formação você já falou para a gente, né? Que
é
psicóloga, mas se tiver mais formações, fale, tá? E comenta, principalmente, como foi o teu início no meio condominial, tá? Como foi que esse mosquitinho aí te picou e você não saiu mais?
Eu tô curiosa, viu? Pra saber essa história, sabe por quê? Porque a Sandra, ela é cativante e eu fico imaginando o que que fez ela tomar... Será que ela era aquela moradora que chegava assim toda feliz no elevador? Será que ela já subia? Olá, tudo bem? Eu tô curiosa, eu vou aqui ficar quietinha. Parar.
Então, psicóloga de formação... Século passado isso, tá, gente? Nunca tinha trabalhado na área condominial. Mas, enfim, psicóloga de formação, com MBA em Gestão Estratégica de Serviços pela GV no Rio. Sim, meu sotaque garante, entende, entrega, que eu sou do Rio de Janeiro. Morei a minha vida inteira. Sim?
Traz ele um pouquinho mais pra... Isso. Aqui? Não, pra perto.
Pra perto. Isso,
eu tô aqui quase abraçando.
Maravilha.
Pronto,
maravilha.
Melhorou agora. Então, vamos lá. Volta ou...
Não, tranquilo, prossegue.
Então, psicóloga de formação, MBA em Gestão Estratégica de Serviços pela FGV do Rio de Janeiro. Fiz vários cursos na área de recursos humanos. Trabalhei no RH minha vida quase que inteira. E o que que eu fazia na área de recursos humanos? Guarda isso, gente. Eu cuidava de pessoas. Cuidava da gestão dos contratos, cuidava dos eventos, cuidava das regras dos funcionários dentro das organizações. E essa foi minha vidinha. Até que um belo dia, a minha família decidiu sair do Rio de Janeiro e buscar um lugar um pouco mais seguro. Era o ano de 2009 ainda. O Rio de Janeiro estava passando por um momento de segurança bem delicado. Eu tinha uma criança, minha filha estava com 5 anos. A gente achou por bem que...
Qual região você morava no Rio?
Morava na Tijuca, querido.
Do lado do Maracanã.
Não, gente, só quem está nos ouvindo e que é do Rio de Janeiro entende que a Tijuca... A Tijuca, em 2009, era um lugar bem complicado. A Tijuca é um vale. Um vale cercado de morro por todos os lados. E por ser um vale cercado de morro por todos os lados, a gente tinha muito baile funk, tiroteio, assalto, né? Então não estava gostoso.
Gente, são morros habitados.
Rio.
E... Só para deixar claro.
Não, são. Estamos falando do Salgueiro, estamos falando do Borel. E aí, vamos lá. Deixa eu contextualizar para quem é do restante do Brasil. Estamos falando da escola de samba Unidos da Tijuca, estamos falando da escola de samba Salgueiro. Estamos te falando. Então, assim, não estou falando que o lugar
Isabel,
é ruim.
Isabel, né, também. Isabel.
Não é ruim, mas é que naquele momento o Rio de Janeiro passava por uma situação bem delicada em termos de violência. E aí a família, eu ia para a praia, para vocês terem uma ideia, eu ia para a praia com a minha pequena às 7h30 da manhã e saía às 10h30 da manhã, porque depois disso ia ter arrastão. Então não é uma vida
Nossa
que você senhora. Gostaria de ter, assim, com tanta, né?
Só e ficou aí... com um pouquinho de saudade da praia agora em Campinas,
morro,
né? Mas
morro de saudade de praia.
Vai
morro.
Ali para o litoral norte, morro. Né?
Não é a mesma coisa, vocês me perdoem,
não é a mesma
mas
coisa.
As praias do Rio são as praias do Rio. Muito bem, aí vim para Campinas, acabei parando aqui em Campinas, a família veio para Campinas.
Vou criar uma intriga nessa mesa.
Será?
Se eu for falar das praias do Nordeste...
Não, não vamos elevar, então, ok.
Verdade.
Então vamos
brincando,
deixar.
Viu, gente?
Eu, se eu pudesse, eu não chegaria nem a tão lá em cima, eu moraria em Itacarezinho, fácil,
Opa.
Aqui na Bahia, fácil, mas vamos lá. Cheguei em Campinas e precisei me reinventar. Eu já cheguei um pouco mais velha do que o mercado gostaria. E aí o mercado falou assim, Florzinha, você é muito fofa, muito bonitinha, mas não tem lugar para você aqui na área de recursos humanos. Até trabalhei em duas ou três empresas aqui na região, mas de fato não foram experiências tão satisfatórias assim e eu acabei tendo que me reinventar. Reinventar é a palavra bonita quando a gente fala, gente, estou no fundo do poço e preciso começar a fazer outra coisa completamente
diferente. Só para constar, né?
Só para constar, como que a Sandra consegue transformar um assunto denso da vida dela em algo
um limão numa
leve.
Limonada já ou numa caipirinha para quem bebe.
Exato, pega esse código aí, pega essa dica.
Mas eu vou te falar, Flávia, que foi uma das melhores coisas que eu fiz... Eu vou te explicar o que aconteceu.
Só
quando
repete,
eu virei síndica.
Repete a fala que você disse sobre reinventar é um nome bonito para...
Quando a gente está no fundo do poço, tem que começar tudo de novo.
Vamos nos reinventar, todos nós.
É isso aí, gostei, viu? Vai dar atenção, equipe, olha o corte aí, hein?
Mas aí foi simples. Eu acabei me mudando para um condomínio, que era uma associação de moradores, um outro podcast depois o Daniel explica a diferença entre condomínios e associações de moradores.
Maravilha.
Mas enfim, era uma associação de moradores, tinha uma presidente nessa associação de moradores.
Que lá não é síndico, tá gente? Lá é presidente, é isso aí.
Era presidente. E a menina virou para mim e falou assim, Sandra, eu estou precisando de ajuda aqui na administração, porque a gente não conhece direito, o condomínio estava acabando de ser entregue, era um loteamento residencial acabando de ser entregue. E eu fui ajudar, porque eu sou disso, sou coração, vou lá ajudar. E acabei assumindo como diretora financeira. E no estatuto dessa associação, se o presidente abandona... Vai embora,
adivinha
desiste,
pra quem sobra.
Sobra pro... E eu não sabia, nossa. Juro, gente, eu não sabia disso. Mas aí, 15 dias depois...
Não te contaram essa parte na hora que te convidaram, não foi?
Sabe por quê? Porque como todo morador, eu me mudo pros lugares sem ler convenção, estatuto, regimento interno, entendeu? Eu
imagina,
também não tinha lido isso.
Imagina que isso não acontece.
Não acontece.
Isso acontece com você? Não vamos falar. Deixa
não,
quieto.
É. Até então, gente, eu era uma psicóloga procurando emprego na área de recursos humanos. Assumir a presidência de uma associação de moradores de um loteamento residencial de alto padrão em Campinas com 366 lotes.
Bem grande.
Aí eu falei, meu Deus, para eu trabalhar aqui, para eu render, para eu poder dar o meu melhor aqui, eu preciso conhecer esse mercado. Não é simplesmente assumir a postura de presidente de uma associação e deixar o barco tocar. Não faz parte do meu jeito. E aí a Flávia tinha falado a questão do humor. Existe um teste via, depois a gente fala sobre isso, que apresentam 24 características que todas as pessoas têm.
Muito bom.
24 forças de caráter. E aí as cinco principais forças são as forças de assinatura. E dentro das minhas cinco principais forças estão amor, o aprendizado e humor.
Legal.
Então eu tinha que conhecer para poder me desenvolver bem dentro da associação de moradores. Isso é uma dica importante. Aprenda antes de você se envolver definitivamente na gestão de um condomínio ou de uma associação de moradores. Mas aí assumi. Comecei a fazer curso. Aí eu falei, gente, o síndico faz aquilo que eu fazia na área de recursos humanos. O síndico faz gestão de contratos, o síndico cuida de pessoas, o síndico faz eventos, festa de final de ano, Natal, Oktoberfest, Halloween, Paraná. O síndico cuida das regras.
Já começou a assistir em casa.
Aí eu falei, quer saber? Vou virar síndica.
Vou arregaçar essa manga.
Terminei os primeiros cursos, me coloquei à disposição num site de contratação de síndico e em 12 dias eu estava trabalhando. Eu falei, é isso, bingo.
Isso foi em que ano?
Isso foi em 2015.
2015, então já estava começando a aquecer o mercado de síndicos profissionais na região.
Uhum. Quando eu comecei, acho que como muitos síndicos começam assim, né? A gente começa meio que sozinho e começa meio que por um acaso. E aí você começa a bater cabeça, porque o que fazer, você tem em todos os cursos, tudo quanto é curso no Código Civil, tá, síndico cumprido, fazer cumprir o regulamento interno, paraná, paraná, tá bom. Mas e o como fazer? Como que você chega para um condômino e ali naquele momento você é a lei, vamos entender lei, não é lei policialesca, nada disso, mas o síndico ele é a lei dentro de um condomínio, ele é a pessoa que faz, a figura que faz com que aquilo que estava determinado numa convenção ou no regulamento interno, no regimento interno, aconteça, seja cumprido. Então ele é o cara do não. E aí quando você fala não dentro do condomínio, você é a pessoa ruim. Né? E como é que você trabalha isso se você trabalha com humor, no meu caso? Se
e
você
seu
trabalha...
vizinho é gente boa, a te adora até o dia que você...
Que você fala não, dele. Exatamente. E quando que é o não? O não é quando a festa passa um pouquinho do horário. O não é quando vão visitas
é
demais na piscina.
Isso, é bom frisar isso, é verdade.
E aí você deixa de ser amigo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante comigo dentro dessa, nessa associação de moradores. Eu comecei a me sentir mal sendo moradora, porque aonde eu ia, alguém me cobrava alguma coisa, porque eu era presidente da associação. Então, eu ia na academia, alguém falava assim, nossa, mas esse equipamento tá uma porcaria, né?
Nossa.
Aí eu ia na piscina, alguém falava, nossa, mas esse azulejo tá não sei das quantas. E nunca é, as pessoas nunca chegam pro síndico no doce. Tem, nunca é assim, nossa Sandra, eu percebi que aqui na academia aquele equipamento ali não está tão bom, será que você pode trazer uma empresa aqui para dar uma melhorada nisso? Não. Nunca é assim, meus amores.
Paga um absurdo de cota
uma
condominial para esta porcaria de equipamento.
Pode falar palavrão aqui? Pois é, mas começa com merda, né? E daí vai, e parece que nada do que você faz é satisfatório. Isso aonde você mora e em qualquer outro condomínio. E aí que eu falo que o síndico precisa ter o conhecimento do quê e precisa ter o conhecimento do como e precisa se cuidar para que ele possa fazer o como da melhor forma possível. Não vou dar spoiler ainda não, já é com vocês?
Já pode dar
Vamos
spoiler
nos
termos,
já. Né, das
Sabe por quê? Porque eu tô aqui ouvindo a Sandrinha. Você vê que eu tô super atenta,
sim,
ó. O Dani
sim.
olha
é
pra mim,
aula, né?
O Dani olha pra mim,
e
comenta,
ali,
e eu tô quase entrando na alma da Sandra aqui. Sandra, seu perfil é relacional.
Sim.
O perfil relacional é um perfil extremamente sensível.
Sim.
Como foi que você lidou com isso? Porque eu acho Sofro. Que agora é que é a chave.
É.
Porque as pessoas que mais sentem são as relacionais, são aquelas que se sentem, Dani, influenciadas nos relacionamentos. É diferente de um perfil mais operacional, que é mais insensível, que não vai ligar para crítica. Aquele síndico que talvez tenha um perfil mais analista, ele vai ser mais... criterioso nos detalhes. Agora, o perfil relacional é aquela pessoa que sente a necessidade de fazer parte, quer colaborar, quer contribuir. E é um perfil mais sensível emocionalmente. Então, eu observando a Sandrinha aqui...
Dá um episódio só sobre esse tema, viu?
Dá.
Você vai sentar ali no outro lado.
Oba,
lado
vamos que vamos.
Isso,
ah, eu sou analista comportamental também.
Cercada de gente boas.
E aí, Sandra, eu fico imaginando, Dani, ela com essa vocação, essa Sim. predisposição emocional, tendo que lidar com as críticas, que eu acho que agora vai entrar no tema, diretamente,
Sim.
que é o que a gente veio falar aqui, sobre o autoconhecimento e inteligência emocional para lidar com o mercado.
Perfeito.
Sandra, como?
Sofro, Flávia, sofro, inclusive sofro diariamente. Mas lembra que eu te falei que foi uma das melhores decisões que eu tive, que foi virar síndica? O que eu comecei a aprender? Eu comecei a entender que eu poderia me desenvolver também em outros lados. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre inteligência emocional, mas eu vou falar sobre como eu resolvi essa minha questão de ser tão criticada e tão cobrada nesse universo.
Será que tem alguém que está acompanhando a gente aqui que pode se identificar com a Sandra, que se sente sensível diante de uma crítica, diante de algo que saiu do controle, que sabe que vai ter que ter ali um gerenciamento de crise, que vai ter que contornar questões delicadas? Sandra, talvez hoje seja um divisor de águas para muita gente que vai assistir.
Que bom, espero que eu toque corações, isso é sempre bom. Mas eu queria deixar claro o seguinte, a hora que eu comecei a perceber que as minhas características, elas fugiam um pouco das características que o mercado entende que um síndico tem que ter, porque tudo na vida tem caixinhas, né? Quando você pensa num médico, você tem aquele estereótipo do médico. Quando você pensa num arquiteto, você tem o estereótipo do arquiteto. E quando você pensa num síndico, tem aquela figura dura, aquela figura fugiu a palavra aqui agora. Uma figura mais
objetiva, mais racional.
Isso. E que tem poucos sorrisos dentro do condomínio e tudo. E aí eu comecei a abrir o meu leque. Eu comecei a deixar de ser só síndica. E aí eu fui escrever um livro sobre gestão de conflitos em condomínio. Aí eu comecei a fazer palestra. Aí eu comecei a fazer podcast. Aí eu comecei a fazer lives. Eu fiz, na pandemia, eu fazia quase que uma live. Acho que foi aí que a gente se conheceu, né, Daniel?
Foi.
Eu fazia quase que uma live por dia. Foi uma loucura. Foram mais de 40 lives durante um ano de pandemia, assim. E eu comecei a descobrir que esse lado da comunicação, esse lado de passar informação para o síndico, me deixa mais calma. É o meu lado gostoso da profissão, me satisfaz e me alimenta para eu poder estar nos condomínios na labuta mais dura, né? Então, mas como que a gente chega nessa conclusão? Trazendo ferramentas do mundo empresarial para dentro dos condomínios. E qual foi a ferramenta que eu trouxe? A inteligência emocional. A hora que o síndico entende que ele precisa do autoconhecimento, e no autoconhecimento ele precisa buscar a sua força dentro da inteligência emocional, ele começa a ficar um pouco mais tranquilo. Porque é isso que derruba o síndico. Uhum. Não é o fazer. Manutenção é simples. Não estou dizendo que é fácil, gente, pelo amor de Deus. Não, é você que está caminhando agora de manhã, porque eu ouço podcast, o Daniel estava falando aqui, quais são os horários que você escuta podcast. Eu escuto podcast às 6 horas da manhã enquanto eu estou indo para a academia. E aí eu penso sempre assim, o que eu posso tirar desse podcast que eu estou ouvindo? E aí eu comecei a entender o seguinte, a objetividade da profissão, ela também pode te render bons momentos em outros lugares. E é importante que você esteja fortalecido para você poder fazer um bom trabalho. E aí, a inteligência emocional, ela vem nisso. O como é muito mais importante do que o quê. Não estou dizendo que é fácil fazer administração condominial. Não estou dizendo isso.
Mas, na verdade, o que é fácil?
Mas você colocar no papel o seu planejamento anual das manutenções, ok. Essa semana é elevador, no mês que vem é caixa d'água, no outro mês é controle de pragas. Isso é simples.
Você começa, então, a gerenciar e ver o que é prioridade e o que pode aguardar.
Exato. Okay. Exato. Onde que está o teu orçamento?
Ó, Flávia, isso é simples, Flávia e Sandra. Até o dia que você prevê o que a gente estava falando aqui ontem, não foi, Ciro? Seguro condominial, que era X, você previu, você fez um planejamento que ele fosse X e na hora da renovação ele vem 2X.
Sim.
Nossa, aí o negócio começa a complicar um pouquinho, né?
Mas aí volta a questão da inteligência emocional.
É.
De você tentar e estar sempre com transparência e comunicação 24 horas por dia junto aos seus condôminos. A hora que você mostrar para eles por A mais B por que o seguro aumentou,
sim,
não tem por que eles brigarem com você.
É,
não vai ser fácil, mas também não tem por que você... É aquela história, né, de botarem sempre o dedo na cara do síndico e falar que ele é um ladrão, que ele é... Se você mostrar por A mais B com comunicação e transparência, fica mais fácil. Fala, Flávia.
Nossa, eu tô aqui com o meu não verbal quase gritando. O pessoal aí da produção deve estar agoniado. Deixa a Flávia falar. É porque é o seguinte... Para mim, para o Dani, para você, essa palavra talvez faça parte do nosso cotidiano, inteligência emocional. E antes de, acho que, falar técnicas sobre, eu queria pedir que você definisse o que é inteligência emocional. A gente compra na farmácia, a gente vai lá na loja, lá no centro de Campinas,
é treinável, não é?
Define para os nossos ouvintes.
Já nasci com isso, comenta para gente.
Fala para gente de modo bem, bem direto, do jeitinho que você gosta de falar, de forma bem simples, o que é inteligência emocional para esse síndico que precisa desenvolver de repente?
Eu posso fazer uma brincadeira?
Ai, meu Deus!
Inteligência emocional
fica
é assim.
Fica didático, vamos!
Inteligência emocional é assim, sabe quando você bate o dedinho na quina da mesa? Você pode falar um grande palavrão, ou você pode simplesmente fazer, putz, bati o dedinho no canto da mesa. Inteligência emocional é isso, é você saber exatamente como que você vai se comportar dependendo da situação que se apresenta para você. Então, você entender como que aquele condômino te machuca, como que aquele condômino te magoa, você entender como que você consegue brilhar um pouco mais numa assembleia, você conseguir entender como que você desenvolve um pouco mais a sua comunicação para poder trazer os condôminos para o seu lado. Isso é inteligência emocional. É você saber como você pode pisar e como que... Pisar, que eu digo, é andar, né? Não é pisar em cima do... É andar. E como que você pode trazer aliados para o seu lado. A comunicação e a inteligência emocional...
Se beneficiar disso, né?
Exatamente.
Então, deixa eu ver se eu entendi, Dani, Sandra. Inteligência emocional, ele traz a responsabilidade para si. Você, como autor da sua história, da sua vida, consciente de que o outro existe.
Sim.
De que existem pessoas diferentes de você... E que agora é uma escolha minha. Escolha, não reação.
Exato.
Não agir de uma forma impensada, que reação você não pensa, você só tem ali um estímulo cerebral que dispara um gatilho de um comportamento. Mas, então, é trazer para si a autorresponsabilidade, trazer para si a responsabilidade das suas escolhas. Saber que se, eu, de repente, o Dani olha para mim e fala assim, ah, eu não gosto de você, Flávia. Ah, eu não consigo ver ele falando isso. Mas imagina que isso acontece. Eu vou falar, tudo bem, é uma escolha sua não gostar de mim. Agora, vamos focar aqui no nosso trabalho?
Isso aí. Amei.
É, isso. É difícil, viu?
É sobre isso, né?
É sobre isso, mas eu não vou mentir, não. Eu acho que eu seria aquela pessoa que, se batesse o cantinho, eu ia dar uma xingadinha.
E aí, Flávia? Bota amei,
essa
amei.
Parte aí. Tô brincando.
Amei. É exatamente isso que você falou. É, e aí, gente, eu vou puxar a sardinha aqui pro nosso cenário. A única situação que a gente consegue dar 100% da resposta que nós gostaríamos de ganhar é quando a gente está falando com o Wilson. Porque foca lá no Wilson, gente, pelo amor de Deus. Não,
câmera
não,
geral, vou mostrar o Wilson aqui Wilson. Na bancada. Câmera, isso aí. Ah, ó. Aqui, eu vou apontar.
O Wilson, amigo.
O Wilson está aqui na nossa bancada, gente.
Isso.
Ó.
O Wilson, como apoio emocional, é maravilhoso. O Wilson, como não replicar o que você está falando, é maravilhoso. O Wilson está caladão do nosso lado, velho, segurando a nossa onda.
Mas é um baita de um companheiro.
É um baita de um companheiro. No condomínio, não tem o Wilson.
É. Não.
Não tem. No condomínio tem aquela dor de canal. Quem assistiu Náufragos lembra disso. É. Sabe a dor de canal que o Tom Hanks sentia? É o condômino. É essa dor. Não é o Wilson. É o problema do canal. Então, assim, você saber como que você reage te tira de várias enrascadas.
Ótimo.
O morador, ele nunca é fofo com você. Dificilmente ele vai te agradecer alguma coisa. Eu costumo dizer que quando o condomínio está em silêncio, é porque está tudo bem. Né? Não tem ninguém te xingando. Ninguém vai te elogiar, mas também ninguém te xingou. É porque você está fazendo uma boa gestão. E o condômino, o morador, quando ele vem falar com você, ele vem com quatro pedras na mão, ele vem com a história dele, ele vem com as frustrações dele, ele te encontra depois de um dia de trabalho exaustivo, ele está voltando para uma casa que talvez não seja um grande lar, ele está voltando para uma dívida, ele está voltando para uma esposa que não gosta dele, e aí você encontra com ele no corredor e ele tem uma insatisfação, essa insatisfação vai se transformar num monstro. Nossa, e vai ser nesse monstro que ele vai falar com você. Então, se você não souber que, de fato, se ele não gosta de você, não é problema seu, é problema dele. Se você não souber que ele está trazendo na bagagem tantos problemas, se você não souber que o seu momento, o seu trabalho ali é filtrar e fazer simplesmente o papel do síndico, você acaba explodindo em todos os encontros da verdade com os seus moradores. Então, a inteligência emocional faz com que você tenha um dia mais leve, inclusive. O autoconhecimento faz com que você consiga circular entre todas as histórias de moradores, todas as vivências de moradores, sem muito atrito.
Eu Bom, quero
olha o não
fazer...
verbal, olha o não verbal dele, que é...
Quero, desejo fazer uma pergunta dentro desta linha.
Opa,
de raciocínio.
Bora lá.
O local onde você conversa com o condômino, com o morador... Com o inquilino. Alô, inquilino! No episódio da semana passada falamos bastante aí de vocês, viu? Depois a Sandra vai comentar um pouco sobre os inquilinos também, tá? Mas, ó, o local desta conversa influencia? Vou dar um exemplo. Seu síndico, por favor, vem aqui na minha casa que eu quero conversar contigo uma situação. Como se portar nesses acionamentos, nesses chamamentos? Isso faz diferença você ir conversar dentro da casa da pessoa, ainda que você não entre mais na porta dele, mas com a porta entreaberta, com as pessoas de casa? Isso influencia no resultado final ali daquilo que está sendo o objetivo dessa comunicação?
Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente.
Mas e aqueles casos que não podem? Porque a gente tem que pensar em vários cenários.
Isso.
Ter essa presença, Dani, é muito importante, mas e quando o síndico não consegue, ele atende, de repente, uma situação um pouquinho mais urgente, ele está distante fisicamente?
Vamos lá, então. Algumas situações.
A gente colocou a Sandra agora numa situação onde ela vai ter que explicar.
É porque tem várias cenas acontecendo no mesmo momento.
E também são dois cenários, vamos lá. Existe o cenário, o bom cenário, que é uma solicitação normal, não é uma insatisfação, não é uma reclamação. E o outro cenário que... Muitas vezes, esse chamamento, a maioria das vezes, é pelo cenário negativo, né?
Então, de quem que a gente está falando? Estamos falando de uma condômina senhora... Eu vou chamar de morador, tá, gente? Condômino, inquilino, eu vou chamar de morador. É uma moradora que é uma senhorinha que quer que você coma um bolo com ela, com um cafezinho da tarde? O entendimento é, o síndico, ele não é amigo. O síndico, ele não é o psicólogo. Sim. O síndico não é a babá. O síndico não é o que carrega os moradores no colo. Mas por que não ser também? dentro de uma distância. Então, assim, esse não é o papel do síndico. Ser babá não é papel, sim, do síndico.
Perfeito.
Mas, eventualmente, você está entendendo que aquela pessoa gostaria de um carinho, uma conversa. Tá
carente,
precisando.
Aconteceu
alguma coisa. O filho acabou de sair de casa. Né? O filho acabou de sair de casa. Ou a pessoa acabou de perder o emprego. Ou, enfim, não me oponho a esse tipo de comportamento. Vamos, okay, faço. Mas quando a conversa é esse condomínio tá sempre uma porcaria, eu quero que você venha aqui e trate... Nesse caso, a conversa é com mais um conselheiro num lugar de preferência da administração do condomínio.
Isento da residência da pessoa.
Isento da residência da pessoa. Então vamos entender, isso é muito complicado, que como síndico não é profissão e todo e vem ainda do mercado, nós temos mais de 500 mil condomínios no Brasil.
Sim.
E muitos deles ainda com aquela mentalidade de que o síndico é aquele que está à disposição e disponível 24 horas por dia, para tudo. Né, para tudo. Acordam eles às 4 horas da manhã, porque o vizinho está transando.
Disparou o alarme no meio da madrugada.
Exato.
O porteiro, o filme lá, já assistiu o porteiro?
Sim.
E lá tem alguns casos que são sensíveis.
Não!
Tem que assistir,
vou
esse
assistir,
filme, viu?
Vou anotar.
Se passa
aqui,
no Rio de Janeiro, inclusive, né? Ali,
sim,
é a Lagoa, né? Alagoa,
sim,
né?
Sim,
a Lagoa,
sim,
ali?
Sim,
naquele,
sim,
cenário,
sim,
na Lagoa,
sim,
né?
Sim, sim, sim. E assim, é importante você entender que isso é diferente. Que existe a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então, se você não é síndico morador, é até mais difícil deles te acessarem desse jeito.
Sim.
Apesar de que, meus amigos, depois que inventaram isso aqui...
É verdade.
Morador não tem hora. Morador te manda mensagem 2 horas da manhã, no domingo 5 da manhã, enfim. Então, como que você faz esse approach, né, junto aos moradores? Vai depender muito de que tipo de situação você está lidando. Eu sempre prefiro tratar num ambiente da administração do condomínio e, eventualmente, dependendo do que for, eu marco na administradora, que aí é outra figura, né? Não é nem dentro do condomínio.
Lá na exclusiva.
É, exatamente.
Na exclusiva.
Dentro de uma outra administradora, dentro da administradora, para que você tenha um ambiente neutro para tratar determinadas coisas.
Interessante.
Tá?
É.
Olha, isso também é inteligência emocional, porque no começo da função, no começo da atividade, o que que o síndico faz? Eu quero falar com você. Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Já fica uma discussão para lá, uma discussão para cá, todo mundo briga e ninguém se entende. Você ganha um inimigo porque você não conseguiu resolver o problema do morador. Você se estressou, seu dia foi pro lixo, porque você se estressou muito e não ganhou, não teve ganha-ganha. A relação tem que ser relação ganha-ganha.
Interessante. Então, eu já peguei aqui 3 pontos importantes e práticos para quem precisa desenvolver a inteligência emocional. Primeiro ponto, se entender, Dani. Primeiro,
sim,
ponto, se conhecer um pouco mais, se observar, se sentir, se perceber nos mínimos detalhes no seu atendimento com os moradores.
Sim.
Outro ponto é trabalhar a estratégia de comunicação, ou seja, escolher um cenário, escolher o local adequado para falar com esse síndico.
Sim.
Separar, saber separar as situações.
Sim.
E o terceiro, que eu acho que vem com a capacidade de se flexibilizar, sair um pouquinho do que ele está habituado a ser, do que ele está acostumado a ser, enquanto ele mesmo, enquanto pessoa, porque a gente tem as nossas características,
sim,
particulares.
Uhum.
Tem gente que é mais fechado,
uhum,
tem gente que é mais sorridente. E aí, flexibilizar um pouquinho mais isso diante do mercado, diante das necessidades que aparecem no seu cotidiano como síndico.
E um ponto ainda mais, Flávia, cada condomínio é de um jeito. Então, além de você ser camaleão, vamos colocar assim, para ficar mais fácil o entendimento, além de você ter que se adaptar às situações que aparecem, que muitas vezes até são iguais. Então, assim, limpeza de caixa d'água, faltou água. Deu um azar desgraçado, não deu certo a limpeza da caixa d'água, a água não voltou na hora que deveria voltar, e aí o condomínio ficou sem água. Ok. Isso é uma situação que pode acontecer em vários condomínios.
Sim.
Vários tipos de condomínio. Num você vai reagir de uma forma, no outro você vai comunicar de outra forma, porque cada um tem o seu tipo de cliente. Então, você entendendo também como é que é a sua plateia, vamos colocar assim, quem são os seus clientes, quem são as pessoas que estão presentes, como são esses moradores, é um condomínio de gente mais jovem, é um condomínio já de pessoas mais idosas, é um condomínio que o pessoal sai para trabalhar e só volta no final do dia, como é que é esse condomínio? Quando você também entende essas diferenciações, também fica mais fácil de você se auto-administrar dentro da questão da inteligência emocional. Então, Eu às vezes brinco, gente, que eu não conheço CEO no mundo que tenha tantas obrigações e tantas interferências quanto um síndico. O CEO de uma organização, de uma empresa, ele é daquela companhia, com aquela cultura, com aqueles funcionários que normalmente são os mesmos 24 horas por dia, com um objetivo final, que é produzir determinada coisa.
E que a empresa é dele.
E a empresa é dele. ou que não seja dele. Que ele sendo CEO, eventualmente pode até não ser dele. Mas ele tem uma linha mestre, linha mestra para seguir. Ok? Num condomínio, você acha que está tudo bem. Ah, eu virei CEO desse condomínio, eu entendi tudo, conheço todo mundo. Aí o 401 se muda e entra uma família nova. Começa tudo de novo. Porque essa família nova vem com outra demanda, começa a influenciar esse organismo condomínio.
Aí essa
de uma
família
forma
nova
diferente.
Chega lá no condomínio faltando meia hora para encerrar o horário da mudança. Aí
isso.
O cara chega na porta para começar a
isso.
mudança.
Isso.
Faltando 30 minutos.
Isso.
Aí a síndica Sandra, que é extremamente eficiente e habilidosíssima na comunicação, vai lá ter aquela conversa tete a tete, explicar que em meia hora ele não vai conseguir fazer a mudança. Ele praticamente não vai nem conseguir começar em meia
vai
hora.
Vai nem abrir o caminhão.
Quanto mais concluir, né?
Complicado.
E aí, esse cidadão,
já
ou esta cidadã do 401, já chegou, já te carimbando no condomínio,
isso aí,
né, Sandra?
Isso aí. É o inimigo número um. E aí ele começa dentro do grupo do WhatsApp, que é o ferramenta do demônio.
Chega te malhando.
Já começa, não, porque essa síndica parará, parará. E aí, a gente, hoje, lamentavelmente hoje, nós vivemos num mundo em que tudo é dividido, polarizado e na cultura do cancelamento. E aí, quando um começa a falar que não gosta de você, blá, 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 realmente eu não gosto, porque teve dia tal que ela fez, não sei o que lá.
Coisa negativa, vão lá comentando.
E, e de repente você é a pessoa mais odiada dentro de um condomínio, aonde há 10 minutos atrás estava tudo bem. E aí é o que eu falo, que o morador ele também tem que começar a ser um morador profissional. Amigo, eu não te peguei na rua para você vir morar dentro desse condomínio.
Isso
aqui
aí.
Tem regra, aqui tem convenção, aqui tem regimento interno, aqui tem estatuto, seja lá o que for. Mas você precisa respeitar para que a convivência na comunidade fique positiva. O síndico ele não é ruim porque ele quer ser ruim.
Exatamente.
Ele não é mal porque ele quer ser mal. Mas as coisas, se você deixar solto, a festa vai até as 4 da manhã, o neném não dorme. Né? A criança tem que descansar. A mãe que está amamentando precisa dormir um pouquinho. A criança que está na escola precisa ter a tarde mais folgadinha para ela poder estudar, enquanto o vizinho quer ficar tocando bateria. Então, assim, se você deixar solto, o carro solto na rua, acaba saindo o condomínio também.
É.
As pessoas precisam conviver. E é difícil? É. Eu costumo dizer que o condomínio foi feito para não dar certo.
É uma cidade, né?
Sim, é mini prefeito. Eu falo
foi
que o centro
para
é
não
mini...
dar certo.
É, foi feito. Como que você coloca, Daniel, no mesmo lugar, pessoas com culturas, educação, vontades, dinheiros, completamente diferentes. E, dependendo do condomínio, em apartamentos grandes, pequenos, né, diferentes. Então, assim,
onde você vai ter diversas classes sociais
exatamente.
Convivendo, não é?
E em momentos de vida completamente diferentes.
É.
Eu costumo dizer que o sonho de todo síndico é assim, nesse condomínio só pode morar quem gosta de Golden Retriever. No outro condomínio, só pode morar quem tem criança de 1 a 5
Sabe
anos.
Sabe o que eu pensei? Quando vai haver a entrevista para você ser aceito no condomínio, você pega ali o manual de missão, visão
e
valores
desse
condomínio.
Exato.
Porque
cultura organizacional.
Exatamente. Olha só, olha a Sandra trazendo o RH aqui.
Não ia ser lindo? Não ia ser lindo? Nessa rua aqui só mora quem tem criança até 5 anos. Aqui só adolescente que gosta de tocar bateria, aqui só adolescente fuma maconha, porque tem, gente, desculpa aí.
É, dizer que não tem... Vamos,
mentira.
Né?
E aí, e tudo vira pro síndico. Tudo. O síndico tem que saber organizar o adolescente que gosta de tocar bateria, porque ele pode tocar bateria, mas ele também pode fazer um estúdio com um pouco de tratamento acústico para não atrapalhar a vizinhança. Né? Ele pode tocar bateria na hora que as crianças estão na escola, por exemplo, porque aí você não atrapalha quem está estudando. E hoje, gente, com essa história de home office, depois da pandemia... Cara, tá todo mundo dentro de casa. Então, se você não contemporizar, se você não encontrar as caixinhas, se você não equalizar as vidas de todo mundo, o condomínio vira um inferno.
É verdade.
E você não tem sossego. Tô mentindo, gente?
Não
imagina.
Não.
Enquanto você tava falando das coisas que parecem tão difíceis, como bateria, tocar bateria, música alta, já aconteceu coisas que eu já vi em alguns lugares, coisas óbvias, como lixo.
Sim.
Entendeu? Como é que você vai explicar pra uma pessoa que o lixo não pode ficar no corredor?
Ô, amada, é tão difícil.
Você já pensou uma coisa dessa? Não, mas é rapidinho. Gente, é um espaço público ali, existem outras pessoas morando. E lixo no corredor não dá. Mas na minha cultura, na sua, naquela cultura dela, não tinha esse problema. Não havia. E são coisas... E aí volta de novo, bate na porta a inteligência emocional. Você não consegue mudar os outros. Você não tem como mudar as pessoas que vão chegar. Né, Dani? Não tem como mudar. E agora, qual é a parte que tem para resolver isso? Se eu não consigo mudar o mundo, se eu não consigo... abrir a cabeça da pessoa e colocar o regimento na cabeça dela, colocar aqui na sua cabeça esse regimento para não ter nenhuma quebra aqui nas nossas diretrizes. Como que o síndico não tem uma gastrite, não sofre de síndrome do pânico, que mais? Não tem crises e crises de ansiedade. Eu quero ajudar você, síndico. Ouve a Sandrinha não, aqui, pelo amor de Deus.
É o pilar, né? Assim... Em qualquer profissão, você tem que ter o seu lado profissional e o seu lado pessoal bem equilibrados. Então, procure atividades que te deem prazer para que você consiga se segurar na sua rotina dura. O meu caso, aquilo que eu falei. Gente, aprendi... Amo. Se me chamar para 200 podcasts, eu vou. Se me chamar para 400 lives, eu vou também. Se quiser que eu faça palestra... Sobre o que você fala, Sandra? Sobre o que você quiser sobre o relacionamento humano. Esse equilíbrio entre a dureza da rotina e poder trazer conhecimento, dar conhecimento, trocar conhecimento, aprender com outras pessoas, isso fez com que eu encontrasse... Que a minha balança tivesse um bom equilíbrio para que eu pudesse trabalhar nessa área, que de fato não é fácil. Então, o que eu falo para todo mundo é sempre isso: encontre os seus momentos de escape, de prazer. Seja na cozinha, gosto de cozinhar. Seja fotografia, gosto de fotografar.
Olha,
seja sair para dançar.
Aqui nós temos, no estúdio, temos um cenário. Ontem eu tava dando uma volta. Depois vamos dar uma volta ali, Flávia.
Tá legal.
Cara, tem um dos cenários aqui no nosso estúdio que é uma cozinha profissional, muito bem decorada.
Pra aulas?
Pra aula, pra fazer o que quiser. Pra fazer um podcast lá.
Vamos,
pra fazer
próximo.
Algo despojado.
Ai, que delícia.
Enfim, temos alguns cenários aqui maravilhosos pra explorar. Ó, não faça primeiro que papo condominial, não. Se você fizer isso, você que tá assistindo, ouviu o Daniel Lima falando. E se você fizer, ó, estamos de olho. Eu vou pegar esse corte aqui e vou colocar. Olha, foi eu que dei essa ideia. Foi
Perfeito.
Papo condominial, viu?
Muito bem.
Tá bom?
O próximo... Não, Sandra, que você gosta de cozinhar, Sandra? Amo. E o que você faz bem, gente? Carioca gosta de cerveja rabada. O prato,
sim,
né? Então, assim, ou a gente toma vinho com rabada, porque agora todo mundo toma vinho, né? Então, assim, vamos no próximo a gente vai fazer na cozinha. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma rabada maravilhosa.
Opa!
A gente toma um vinhozinho e aí a gente relaxa. O segredo, eu tô aqui brincando nessa história de fazer cozinhar, não sei o quê, mas o segredo é você encontrar momentos de relaxamento no seu dia. E isso vale para qualquer profissional, seja ele um síndico, seja ele... ortopedista, o vendedor, seja lá quem for. Quando você entende que a sua vida, o seu dia, ele é divididinho, ou ele tem várias camadinhas e não é só uma coisa. Eu já fui muito disso, de ser só uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos no Banco Nacional, aqui do Capacete do Oceano. Eu era menina... gente... Moça do Clube do Guarda-Chuva, o que é isso? Isso é muito velho. Vendia título de capitalização dentro da agência. Naquele tempo...
Batia todas as metas com essa comunicação.
Sim, não, e gente, 70 quilos a menos, aquelas coisas, né? Enfim, numa época em que o banco, por exemplo, tinha esse banco que eu trabalhei, quem é do Rio de Janeiro sabe onde é a agência, Rua do Acre. É uma das primeiras ruas do Rio de Janeiro.
É no centro?
Centro antigo, centro velho.
Sim.
Perto da Praça Mauá, ali, saindo já na Praça Mauá. Nessa época, nós tínhamos mais de 20 caixas e subgerentes, gerentes. O banco era uma coisa enorme, né? E você não desenvolvia sua inteligência emocional naquele momento. Você simplesmente ia trabalhando. E eu trabalhava muito. Todo mundo acho que tem esse momento na vida em que quando a gente começa a trabalhar, a gente tem muito gás, a gente quer ser muito profissional, a gente quer ser 24 horas por dia, aquele título. E eu sou de uma geração que o título fazia muita diferença. Empresas faziam muita diferença quando eram apresentadas no cartão, né? Você é a Sandra do Banco Nacional. Isso tinha uma certa importância muito grande. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que, sim, é importante ter uma boa empresa que nos dê um bom estofo, que nos dê uma qualidade de vida de trabalho, né, para poder ter uma boa qualidade de vida, mas que o ser humano faz muita diferença dentro daquela organização. E aí a gente começou a procurar empregos que estavam de acordo com aquilo que a gente acreditava, com empresas que a gente acredita. Então, empresa tal, eu não quero trabalhar naquela empresa, não, porque o que ela faz eu não concordo. Eu prefiro trabalhar numa empresa assim, assim, assado. Daqui a pouco o condomínio vai começar a ser isso também. Eu quero morar num condomínio que é mais assim, 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 do que um condomínio que é mais assado, assado, assado. Já se procura, assim. Quando você tem um condomínio com uma grande área de lazer, eventualmente o morador que é mais gosta de jogar beach tênis, que gosta de frequentar piscina, que gosta de tomar uma cerveja, ele já busca um condomínio mais com esse perfil da galera mais enturmada. E quem faz essa diferença, quem faz essa coisa acontecer, essa mágica da cultura acontecer, também é o síndico. Então, quando a gente começa a entender que as nossas características pessoais podem ser usadas dentro dos condomínios, também faz uma enorme diferença. Legal, Flávia. Eu dei uma enrolada agora para vocês caíram assim, não entendeu nada.
Adorei.
Olha, tô amando esse papo. O que eu ia comentar é o seguinte, que, sinceramente, eu achei o contrário, tá? Do que você falou. O contrário que eu falo, não, sim, eu tô dentro do assunto. A cada reflexão que você... Cada colocação que você faz, os teus resumos estão sendo maravilhosos.
Maravilhosos,
tá?
Não, eu quero ela do meu lado.
Sinceramente, coloca aí no comentário assim, ó. Eu quero o certificado desta mini aula.
Exatamente. Tá?
Porque, sinceramente, isso aqui é um mini curso,
é
gente.
É verdade. Pega
entrega,
pra você.
Entrega fantástica aqui das meninas.
Pega
viu?
Pra você. Isso é muito importante. E do jeito que a Sandra está trazendo, lógico que eu tô fazendo as perguntas estratégicas pra ela, porque eu quero sugá-la mesmo aqui pra vocês, que eu conheço a capacidade profissional, o conhecimento. E a Sandra está trazendo isso de uma forma muito didática e muito leve.
Sim, sim.
Porque quando eu falei, por exemplo, flexibilizar comportamento, olha só, porque isso é uma técnica de programação neurolinguística, flexibilidade comportamental. E ela trouxe o quê? Virar camaleão, que é a mesma coisa, só que dentro de uma figura de linguagem chamado metáfora. E aí, olha só que aula mesmo, Dani, que todos nós estamos recebendo.
É verdade.
Quem está ouvindo, assistindo a gente, está recebendo aqui. Muito obrigada, Sandra, por compartilhar tanta sabedoria.
Amor.
E conhecimento, porque conhecimento não é sinônimo de sabedoria.
Não, você sabe que tomate é fruta, mas você não põe ele na salada de frutas. Né? O conhecimento...
Tá vendo só? Tá vendo, Dani?
Gostei dessa frase. Nunca tinha refletido sobre isso, viu, Flávia?
Tomate é fruta?
Você não come ele com banana e maçã e suco de laranja.
Que tal? A gente pode experimentar?
Vamos fazer um teste, Ciro.
Vamos fazer um teste. A gente pode ir trazer no próximo programa, então.
Mas o que você tá falando, Flávia, pra mim é muito interessante e importante pelo seguinte... Quando eu comecei a minha briga aí, esse novo mundo, quando eu comecei a entender como é que funcionava os condomínios, eu tinha uma forma de agir, de falar, e aí eu comecei a entender que, caramba, eu preciso tratar com o auxiliar de limpeza, eu preciso tratar com o zelador, eu preciso tratar com o síndico que acabou de sair, eu preciso tratar com o morador que é o arrogante, que é o dono do você sabe com quem você está falando, eu preciso tratar com aquela senhorinha, eu preciso tratar com tanta gente que ou eu começo a trabalhar via metáforas, via facilitando o entendimento da comunicação, via trazendo muitos exemplos para o dia a dia, ou eu ia sempre ser mal entendida e mal interpretada. Quer dizer, lembra que eu falei que não tem CEO no mundo? Pois é, o CEO ele trata com outros CEOs.
Uhum.
E ele fala pro gerente que vem abaixo dele fazer alguma coisa que o gerente vai falar com outro gerente que vai chegar lá na linha de frente e o pessoal vai acabar entendendo a comunicação. No caso do síndico, ele fala diretamente para esse universo enorme de gente. Quando eu fui escrever com o João Santos o Gestão de Conflitos em Condomínio, minha maior preocupação era como que eu escrevo numa linguagem que eu vou conseguir atender tanta gente diferente. Porque um zelador, ele pode ser um auxiliar de serviços gerais que foi promovido, mas ele também pode ser um assistente administrativo.
Sim.
Que acabou de chegar. Então, como que é a linguagem com essas pessoas? Como é que ele vai entender o que eu estou escrevendo? Como é que ele vai entender? Como é que ele vai ler num momento em que hoje é tão complicada a educação, né? Será que ele realmente vai entender aquilo que eu estou trazendo para ele? E aí eu comecei a ter que fazer malabarismos para esgarçar a questão da comunicação e fazer com que todo mundo entenda o que eu estou falando. E aí a gente também está dentro da inteligência emocional. O autoconhecimento, como que você se comporta, como que você fala para determinado público. E aí junta, né, essa minha ideia de gostar de fazer palestra, podcast, live. Como que você transita também nessas comunicações todas? Porque também são públicos e jeitos diferentes de você fazer o negócio, né? Uma coisa é você estar na sua casa, com seu celular fazendo uma livezinha, aí você dá uma caprichada no cabelo, né? Coloca a iluminação do jeito que você gosta, você sabe mais ou menos onde é que você pode transitar dentro do teu Sim. cenário. Aí você vem para um podcast. O podcast aqui é diferente de um podcast feito em outro ambiente. E aí como é que você conversa com as pessoas? Como é que vai ser a interação dos participantes com você? E aí você, daqui a 10 minutos isso aqui vai acabar e no dia seguinte eu vou estar com os moradores, que já é uma outra dinâmica, é uma outra... Então assim, o síndico que não entender que ele tem que estar o tempo todo ligado e se conhecendo, ele vai ser engolido pelo mercado. Vou falar uma coisa ruim. Não me xinga. Até não é ruim não, gente. Porque a gente está falando de profissionalização. Se a gente está falando de profissionalização, é importante que as pessoas entendam que elas precisam melhorar. Eu vejo muito síndico se achando o rei do pedaço, dono do condomínio, resolvedor de todos os problemas, e não é assim. O síndico não aperta parafuso. Ele organiza e manda alguém apertar parafuso. O síndico não entra na casa dos outros para terminar a festa, para encerrar a festa. Você deixa tudo orientado, todo mundo sabendo, as equipes sabendo o que, que tem que acontecer. Na segunda-feira você manda a multa. Mas você não vai de peito aberto dentro de uma festa falar, ó, meia-noite, acabou aqui. E o cara tá bêbado. Como que você vai tratar isso?
É verdade.
E tem muito síndico Estratégia. Que acha que pode fazer isso. Não é assim, gente. Não é assim. Falo pra caramba, né? Desculpa.
Nossa. A gente fica
tá
aqui, ó.
Tá hipnotizado.
Fica literalmente, a palavra é essa.
Ainda mais com essa vozinha doce
hipnotizado
dela,
com a fala dela, com as colocações, com as experiências.
Só
tá?
pra fechar uma coisa que
tá
achei importante.
Pode falar.
Desculpa,
pode falar.
Gente.
Fique à vontade.
Imagina, o podcast já tá sendo comandado pela...
Não. Não. É porque, assim, eu preciso falar disso. Nós estamos vendo um movimento muito crescente de violência dentro dos condomínios.
Sim.
Então, mais um motivo para o síndico não saber, se conhecer, entender como que ele pode agir e não se colocar em situações de risco. Então, outro dia vieram para mim falar...
E a violência é bem ampla, viu, Flávia?
Exato.
A violência dentro de casa, aí a violência vem criança, com adulto, com idoso, com animais.
Nossa,
e a violência dentro do condomínio para com o CNPJ, porteiro, próprio síndico, zelador. Então, infelizmente, a gente não queria ter que dizer isso, mas a violência está espalhada no condomínio.
E se o síndico não tem inteligência emocional para tratar essa situação, ele é o pavio.
Sim.
Ele é o pavio curto que explode tudo, que faz com que a dinamite exploda dentro do condomínio, entendeu? Então, ele também tem que saber como que ele vai lidar com determinadas situações. Pronto, vou ficar
quietinha. Uma coisa interessante... Que não, existe o pavio curto, existe aquela pessoa que vai enfrentar, que vai criar um conflito, ou não vai, ele não vai criar o conflito, ele vai piorar a situação com a falta de inteligência emocional. Mas existe um outro viés também. Existe aquele síndico que vai se fechar, vai se bloquear, vai perder a criatividade e vai começar a não fazer o que deveria ser feito, porque ele não tem inteligência emocional para lidar com pessoas abusivas dentro ali, algum morador, alguém que seja abusivo dentro desse contexto profissional.
Sim.
Então, é muito importante destacar que não existe só o perfil que vai enfrentar. Existe o perfil que se fecha, se reclusa e fica com medo. Sandra, além de se conhecer, como que o síndico, como que uma pessoa que está ouvindo esse podcast, que de repente nem é síndico, mas se identificou com tudo
Sim.
isso, de forma prática. Você deu a orientação para procurar fazer alguma coisa para escoar essa emoção negativa, procurar uma coisa que te dê prazer para equilibrar com esses conflitos, com essas crises que você precisa resolver. Mas qual é a dica, a orientação que você dá como primeiro passo para esse autoconhecimento? Como, de forma prática, eu entrei em contato agora com esse tema, eu não sei por onde começar. Você, como psicóloga, como uma pessoa experiente na área, que orientação você dá para que essas pessoas procurem fazer de forma prática o autoconhecimento? O primeiro passo.
Flávia, a gente está falando para o Brasil inteiro e aí tem várias realidades, né?
Exato.
Então, para aquele que tem um pouquinho de grana, talvez buscar uma mentoria, uma assessoria, seja muito importante, seja um passo positivo.
Perfeito.
Para quem não tem, gente, YouTube, Spotify,
dá um Google, dá um chat GPT.
O que nós temos de informações no mercado hoje é diferente. Eu sou da Barça, gente. Eu tinha que pegar a Enciclopédia Britânica para saber o que estava acontecendo. Hoje você dá um Google e ali você tem... Procura. Inteligência emocional, procura desenvolvimento pessoal. Procura informações sobre isso. Se cerque de boas pessoas. Legal. Busque bons livros. E quando eu falo de livro também, tem uma outra questão que é assim... hoje tá na moda você acordar às 5 da manhã, tomar banho frio e nananã. Calma, gente. Eu não vou ficar falando dos nomes dos livros aqui, mas quem entende, quem tá lendo alguns deles já vai entender. Então, assim, não é só pensamento positivo, não é só banho frio. Busque dentro de cada um desses livros aquilo que faz teu coração, que toca o seu coração e desenvolva o seu método.
É isso aí.
Não fique escravo do que você está comprando de cultura, né?
E só para constar, quem está trazendo esta dica é uma psicóloga. Exatamente. Ou seja, que fala com conhecimento de causa, né, Flávia?
Por isso que eu perguntei, Dani, porque eu não vou deixar ela sair daqui sem dar essa dica direta para gente.
Sim, sim.
E assim, eu já isso que você falou... E o Dani também destacou sobre você ser uma profissional da área que busca estuda o comportamento humano e o viés da positividade, que eu já assisti uma palestra sua falando sobre a felicidade de forma prática. De forma, assim, não é para daqui a 2 anos, tá? Eu vou ser feliz daqui a 2 anos quando eu me formar, ou então quando eu me casar, tiver minha família, para quem ainda não se casou, ou então para quando você for promovido a líder, a gerente, enfim. A felicidade, ela é para já.
Sim.
Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito.
Ai, amiga, esse é outro podcast, mas vamos lá. Vem comigo, gente. Nós estamos acostumados a entender a felicidade como algo depois. Depois que eu me casar, depois que eu me formar, depois que esse podcast acabar, o dia que eu for convidada para, e não é o futuro. Outra coisa é que nós estamos acostumados a ver a felicidade aqui na tela do celular, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Isso é ilusório. É óbvio que eu tirei uma foto antes de começar o podcast com todo mundo e vou postar essa foto. E quem olhar o meu Instagram vai achar, nossa, a vida da Sandra é bem legal. Ela tá num podcast agora, olha que maneiro.
Blogueira,
isso, olha, blogueirinha. É. O papo com o Daniel é fantástico.
Perfeito. O Daniel é show, Flavinha é show.
Ninguém
isso
sabe,
foi um,
né,
detalhe,
Dani?
Do dia. Exatamente. Isso foi uma gota do dia. Assim como todo mundo aqui tá postando uma gota do dia. Na sua melhor versão, meus amores.
Mas olha, é verdade, aqui só tem gente boa. A gente riu pra caramba antes de começar. É tudo real, não é fake, não é algo montado. A gente se adora aqui mesmo, viu?
Sim, mas é um detalhe do seu dia, das 24 horas do dia. É um momento prazeroso dentro das 24 horas. Então a felicidade não é pra depois. A felicidade não tá aqui. E a felicidade não é nas coisas impossíveis. Então, tipo assim, eu preciso emagrecer? Preciso, eu sei disso. Tô acima do peso? Tô. Eu tô feliz comigo, mas eu podia estar um pouquinho mais magrinha. Ok. Quantos quilos eu quero perder? 95. Em quanto tempo? 10 dias. Isso é impossível.
Impossível.
Então não faça isso. Não faça isso pra você. Não comece. Ah, vou começar a correr. Ótimo, já vou pra São Silvestre. Meu amigo,
estamos
em outubro, novembro. Nós estamos em novembro. São Silvestre é amanhã. Você não vai conseguir. Então não se frustre. Coloque pequenas metas. Você quer perder peso? 1 quilo. 2 quilos. 3 quilos. Dê prazer para você, cada vez que você encontrar uma meta que você colocou e você conseguiu cumprir essa meta, se parabenize. Então, é o tripé, mais uma vez, vamos falar de tripé, né? Como que a gente faz com relação à felicidade? É uma mistura de autoconhecimento, autocuidado e propósito. Então, saiba o que você vai fazer para você saber por que que você está aguentando aquilo tudo.
Perfeito.
É o seu propósito. Saiba do seu autocuidado, experimente momentos que te deem prazer. Mas se alimente melhor, faça exercício, está comprovadíssimo que exercício físico faz diferença. Então, antes de você ir para o condomínio, separa o teu tempo no dia. E se eu tenho que malhar de 6 às 7, eu vou malhar de 6 às 7 e o celular vai acabar de tocar que eu não vou atender. Lógico, gente, né? Vamos entender, se houver realmente uma situação...
Sim,
eu...
emergência.
Mas no... se for só o condomínio que está reclamando, você pode falar com ele às 8h30 da manhã. Se coloque limites. Boa. O autocuidado também tem a ver com limites. Se organize, organize seu tempo para que você tenha momentos de felicidade. E a felicidade não é para depois. A felicidade não é quando você subiu a Aconcágua. A felicidade não é depois que você fizer o caminho de Compostela, entendeu? A felicidade é aqui e agora. Eu tenho felicidade por estar participando de um podcast com pessoas incríveis. Eu tenho felicidade por estar passando conhecimento para todo mundo. Tenho felicidade por estar aprendendo com vocês aqui agora, entendeu?
E quero destacar, assim, uma das palavras mais fortes que você falou, que eu pratico isso muito, acredito muito nisso, é a questão do propósito.
Sim.
Uhum.
Eu não conheço nenhum profissional de altíssimo rendimento, altíssimo nível, que é admirado, que não tenha aquilo que ele faz por propósito, por Exato. Amor, que não traga o amor, que não carregue isso em si, sabe? O propósito é algo muito forte, realmente, e tem que ser, né?
Sim, sim, em todos os momentos. E a gente leva muito tempo para aprender e a gente acha que o propósito é mudar o mundo completamente. Você não precisa mudar 8 bilhões de pessoas. Você pode mudar aqui o seu ambientezinho, a sua família, trazer um pouco mais de dinheiro para os seus seus próximos, né? Dar um conforto maior para sua filha, mudar um pouco o mercado que você entende como um mercado que está carente de algumas questões, trazer pessoas boas para o seu lado. Isso, esses pequenos propósitos são coisas que vão te movimentando durante o dia. Quando alguém me pergunta, Sandra, qual que é o seu propósito? Ah, ele é bonito. Eu gostaria, eu faço, eu tento diariamente deixar a vida das pessoas um pouco mais fácil através do conhecimento. Isso é geral, é conhecimento de, olha, gente, vai faltar água daqui a pouco, tá? Então, Perfeito. Antes de faltar água, junta um pouquinho aqui, abastece a garrafa da geladeira, já deixa um pouquinho de água nas panelas. Isso é um conhecimento que talvez a pessoa nunca morou em condomínio, não sabia que ia faltar água, nem sabe como é que se organiza. Até a Flávia me perguntando, gente, e aí, como é que funciona a felicidade? Olha, Flávia, a felicidade está num tripé, autoconhecimento, autocuidado e propósito. Então, assim, eu tento o dia inteiro fazer com que o conhecimento rode. Ai, Sandra, mas você também é metida, hein? Você acha que você pode transformar? Gente, o propósito é meu. Eu faço ele do tamanho que eu quiser. Cada um tem o seu propósito. O propósito do Daniel é um, o propósito da Flávia é outro. Abrace o seu propósito. Vai ser ele que vai fazer você voltar para a cama no final de um dia cansativo e pensar assim, putz, hoje valeu, rapaz.
Super. Que sensação deliciosa.
Exato.
Chegou o momento de agradecer os nossos parceiros.
Ah, tem que fazer final.
Não, os nossos parceiros, agradecer os nossos
então
parceiros.
É muito importante esse
que
momento.
Fazem toda a diferença para que a gente possa entregar. Você que está recebendo aí no teu agregador de podcast, você que está recebendo em vídeo, está lá no YouTube, está comentando, tá? Toda essa experiência está sendo possível. Primeiro, graças a você que está nos assistindo, que não adianta a gente entregar tudo isso se ninguém estiver acompanhando, não é? Então, agradeço a vocês que estão na audiência, tá? A nossa doação de tempo, a gente vinha aqui se dedicar aos nossos convidados maravilhosos, mas também colocaria neste pilar as empresas que fazem com que isso aqui seja possível, né? Que tem um custo envolvido, que a gente precisa, né, ter um investimento para que a gente possa entregar essa experiência, tá? E eu quero falar do grupo Avatar, onde o QR Code está aqui no canto esquerdo superior da tua tela, tá? Com mais de 20 anos de experiência, tá? No meio condominial. O grupo Avatar Segurança atua nos segmentos de terceirização, limpeza, portaria remota, facilities, tá? Eu quero te convidar a fazer uma visita na nova sede do Grupo Avatar. Gente, vai lá com o conselho do teu condomínio. Olha, dica de ouro, tá? Para antes de levar para a assembleia, vai com teu conselho, vai à gestão, analisa, tá? Seleciona as empresas e depois é que você traz essa empresa para a assembleia. Só vai lá no Grupo Avatar, tá? Márcia e a equipe dela estão aguardando vocês. Faz o contato, tá aqui o QR Code, você vai cair lá no site deles, tem a página de contato, você pode fazer contato direto com eles, tá? Lá você vai ser recebido pelo dono, ou melhor, pela dona, né? Pela Márcia, vai estar lá com a equipe dela. Enfim, é uma empresa hoje que já atende mais de 300 clientes, possui mais de 1.500 colaboradores com seus impostos rigorosamente em dia, tá? Sandra, olha quantas vidas e quantas pessoas são beneficiadas, não é? Com essa empregabilidade, né, de 1.500 colaboradores direto, quantas vidas são mudadas? Eu, sendo dono de uma empresa dessa, acho que isso também seria uma grande satisfação, viu?
Um propósito grande,
além de você servir as comunidades, que são os clientes, olha, as pessoas que são atendidas por estes colaboradores delas, que servem a centenas de milhares de pessoas, né? E ainda tem as famílias desses colaboradores